Então vamos falar sobre um dos fundamentos de Hebreus 6, que é a ressurreição dos mortos. E se tivermos oportunidade aí no ano que vem, vamos... ver se conseguimos ver mais um daqueles fundamentos, pelo menos mais um desses últimos três, porque os três primeiros nós estamos bem ministrados, mas sobre ressurreição dos mortos, sobre juízo eterno, sobre imposição de mãos, é que precisamos um pouquinho mais. Nós vamos em duas partes hoje aqui. Eu vou falar um pouco sobre essa primeira parte e depois mais uns minutinhos assim no final. Eu pedi para o Zé completar. Temos que aproveitar esses mestres que estão aí, né? Então vamos abrir João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Para nós falarmos sobre ressurreição dos mortos, nós temos que começar necessariamente por aqui, porque aqui é uma declaração do Senhor que a ressurreição está toda na pessoa dele. Tudo se resolveu nele, tudo está completo nele, inclusive a nossa ressurreição. Isso vamos ver com mais clareza. Mas eu queria, introduzindo com esse texto, dizer para vocês que todos nós que temos o Senhor Jesus, temos em nós a ressurreição e a vida. Amém? É importante que tenhamos essa clareza, porque esse inimigo que diz a Bíblia vai ser o último inimigo a ser eliminado, que é a morte, sobre nós, discípulos de Cristo, ela não tem poder nenhum. Aí vocês podem perguntar, mas por que então que morremos, né? Só nessa semana sepultamos três irmãos. Três velórios agora no feriadão. Por que morremos? Uma resposta bem simples: carne e sangue não podem herdar a vida eterna. Então esse corpo aí que nós estamos, ele não pode herdar a vida eterna. Não pode, não tem lugar para esse corpo nos céus. Então é bom que ele caia, porque ele vai ser substituído por um corpo glorificado, a semelhança do corpo de Jesus. Isso é uma resposta bem simplesinha, tá? Mas para discípulos, totalmente suficiente. A ressurreição de Cristo, ou Cristo ressurreto, é o modelo, é o protótipo da ressurreição de todos nós. Sabe por que eu tenho certeza que vou ressuscitar dos mortos? Porque Jesus ressuscitou. Não tivesse ele ressuscitado, nós teríamos que estar bem apavorados mesmo. Altamente preocupados se o Senhor não tivesse ressuscitado dos mortos. Mas ele ressuscitou, e com isso estamos seguros de que vamos ressuscitar. Alguém tem dúvida ainda aí se vai ressuscitar ou não? Não? Que bom. Vai ficar bem mais fácil. A ressurreição dele é a que é a garantia da nossa. É só assim para colocar um pouquinho de fé no coração de todos nós. A ressurreição de Jesus, que todos nós sabemos que já aconteceu, e nós temos provas de que aconteceu, porque o poder do Cristo ressurreto está em nós. Nós não conseguimos esconder, não conseguimos ignorar o poder e a presença do Cristo ressurreto em cada um de nós. Então é certo que ele ressuscitou, e a partir do momento que é certo que ele ressuscitou, ninguém mais poderá impedir a nossa ressurreição. A única coisa que poderia impedir a nossa ressurreição é se ele não tivesse ressuscitado. Mas ele ressuscitou. Então agora, nada mais impede. Fala, amada. Nós vamos falar deles também. Mas falando um pouquinho de nós, né? Vamos ler uns textos então para colocar um pouco mais de fé e certeza no coração. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Olhem só a ordem da ressurreição. Mais um destaque: assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 21: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A ressurreição das nossas das vidas, a ressurreição de todos nós, ela foi garantida por um homem, que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Então gravem bem isto, porque é decisivo para o nosso andar em Cristo saber que nós vamos ressuscitar, porque Ele ressuscitou, e porque nós estamos nele, amém? Outro texto, Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olhem só, queridos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olhem que glória que é esse texto, porque fala de um passado, de uma coisa passada na nossa vida. Nós hoje aqui poderíamos dizer assim: mas nem morremos ainda, e a Bíblia já diz que ressuscitamos. Versículo 6: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde mesmo que nós estamos agora? Assentados aonde? Esse é o lugar onde nós estamos. É por isso que diz a palavra: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Aleluia, os que estão chegando vão achando lugar aí, graças a Deus chegaram a tempo de ressuscitar, aleluia. Irmãos, nós estamos vendo uma palavra para que quando sairmos daqui, nós não vamos sair com mais conhecimento da Escritura. A intenção é que, saindo daqui, nós saiamos cheios de fé, seguros, alegres, fortalecidos por uma verdade da Escritura que vai mudar o nosso dia a dia. Não é que vai mudar lá no fim, quando a gente ressuscitar dos mortos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. É por isso que a Bíblia diz, pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, porque é lá que estamos, é lá que estamos. Um outro texto de Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Vocês leram aí? Nós temos declarado com toda a convicção de que Cristo morreu por nós e que nós morremos com Ele, que quando Ele foi pregado na cruz, nós estávamos sendo pregados junto com Ele. E se isso é verdade, também é verdade que nós vamos participar de uma ressurreição igualzinha a dele. Vamos ler de novo? Se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nenhuma dúvida sobre isso até aqui, amados? Nenhuma dúvida? Eu quero dizer para vocês que não estou aqui pregando sobre ressurreição. Nós estamos juntos tomando conhecimento de uma verdade para que quando sairmos daqui nós vamos viver em novidade de vida, muito mais ainda do que já vivemos até agora. A intenção aqui é nos encher de fé. Então nós podemos fazer perguntas, nós podemos esclarecer aquilo que não está bem claro. João capítulo 5, versículo 24. João 5, 24. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olhem só. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Às vezes a gente diz, quando eu entrar na eternidade, né? Já ouviram isso? Eu já devo ter falado muitas vezes. Quando eu estiver na eternidade, nós já estamos na eternidade há muito tempo, desde que nos convertemos a Cristo Jesus. Nessa eternidade que vivemos, estamos vivendo um tempo ainda com esse corpo mortal, mas é só isso, é um tempo neste corpo. Mas já estamos vivendo a eternidade em Cristo. Tanto que todas as realidades do céu já estão sendo repartidas conosco pelo Espírito Santo. Ele já nos faz participantes de tudo que é de Deus. Não tem mais as coisas que não temos direitos ainda. Já somos participantes de tudo. Mas ainda estamos vivendo um tempo aqui. Versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Que tremendo, amados. Versículo 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Perceberam aqui que existem duas ressurreições? Depois o Zé vai falar um pouquinho sobre isso. Não muito, para nós não ficarmos com a parte escatológica em evidência, porque a ressurreição tem a ver com o nosso dia. Já lemos aqui em João 5:24, nós não entramos em juízo, passamos da morte para a vida, tá bem? Nós entramos em juízo, mas Cristo foi julgado no nosso lugar. Veio um juízo severo sobre nós, e o Senhor tomou sobre ele. Maravilha, né? Aleluia. Uma frase que eu li num material muito precioso, que eu leio muito pouco, mas ainda assim ele não deixa de ser precioso, é que quando nós falamos de ressurreição dos mortos, a gente imediatamente imagina um defunto levantando, um cadáver levantando. Toda vez que se fala em ressurreição dos mortos, é isso que passa na mente de todos nós, ninguém pensa outra coisa. E esse irmão escreveu assim: para nós, os santos, a ressurreição dos mortos não significa a reanimação de um cadáver, mas sim a transformação de uma pessoa inteira na imagem de Cristo. Olha só que entendimento que ele tem da ressurreição dos mortos. A consumação da obra, do alvo, do propósito de Cristo ser formado em nós. Para nós, a ressurreição dos mortos não significa a reanimação de um cadáver, mas sim a transformação de uma pessoa inteira, completa, na imagem de Cristo. Amém? Abram Filipenses 3:21, por favor. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Prestem atenção, prestem atenção. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A ressurreição do nosso corpo é para completar essa obra linda que ele está fazendo conosco hoje. Quando nós cremos em Cristo, nosso espírito recebeu vida. Estava morto e recebeu vida. Depois que recebemos vida, começamos a andar com o Senhor, e ele tem trabalhado arduamente. Eu não sei se ele sua, mas ele tem trabalhado muito com cada um de nós para santificar a nossa alma e transformá-la à imagem dele. Não é fácil, porque requer de nós que nós neguemos a nós mesmos para que ele seja tudo. Quando ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, ele está dizendo exatamente isso, é que dia, como diz Paulo, dia após dia morro, e para que a vida de Jesus se manifeste. Esse é o trabalho que ele está fazendo hoje nas nossas vidas. Mas como esse corpo, diz aqui no texto, é um corpo de humilhação, e nós sabemos que é mesmo, né? Como esse corpo nos humilha, não é verdade? Ele nos humilha, Ele resiste a muito as coisas que o Senhor quer que a gente faça. Mas nós podemos sujeitar esse corpo à obediência de Cristo também, e deixá-lo assim até que ele seja transformado, glorificado para o Senhor. Um outro texto está em 1 Coríntios 15, vocês já conhecem bem esse texto. Sabe que agora no enterro da irmã do Erasmo, eu li esse texto aqui, e eu percebi que eu fazia uma leitura um pouquinho separada, né? Todo o capítulo 15 de 1 Coríntios trata da ressurreição dos mortos, todo ele. É o ensino mais completo sobre ressurreição dos mortos que nós temos na Escritura. Um capítulo inteiro sobre o assunto. E no versículo 49, Paulo diz assim: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Eu vi dois aspectos aqui, eu sempre via um só, eu vi dois. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Assim como nós tínhamos uma vida como era a vida do Adão, agora nós temos que ter a nossa vida transformada, temos um caráter semelhante ao de Jesus. Esse tem sido a minha pregação em cima desse versículo. Mas vamos olhar para ele de outro ângulo. Assim como em Adão nós tivemos que viver neste corpo, em Cristo nós vamos viver num corpo glorificado. Ninguém pode impedir isto. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, trouxemos na alma e trouxemos no corpo, nós vamos ter um corpo à imagem do celestial. É uma promessa que ninguém poderá impedir que se cumpra. Nunca haverá alguém que vá impedir que se cumpra o que diz a Escritura a respeito de cada um de nós. Aleluia. Essa transformação, como eu já falei aqui, começou na vida de todos nós pela habitação do Espírito. Vamos abrir Romanos. Capítulo 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. É um negócio tremendo, a gente não entende assim de cara, mas quando vai se abrindo o entendimento, a alegria vai enchendo o nosso coração e vai dando uma vontade, sabe de quê? De viver em santidade. Vai dando uma vontade de desfrutar dessa realidade que nós estamos. Começa a ficar muito pequena, assim, as ameaças que o mundo faz sobre nós, porque há uma realidade tremenda a nosso respeito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele está em nós. Como ele habitava em Cristo antes da ressurreição, ele agora habita em nós. Do mesmo jeito que levantou Jesus, vai levantar a cada um de nós. Do mesmo jeito. Ninguém pode impedir isso. As portas do inferno não prevalecem, não prevalecerão contra a igreja. Não tem como impedir. Não tem. E nós precisamos entrar nessa alegria. Nós precisamos viver nessa realidade. Nós precisamos, queridos. Senão a gente fica murcho, como quem não vai ressuscitar nunca. Às vezes a gente fica tão sem fé como quem não tem o Espírito Santo. E temos. E há uma realidade para nós. Vocês sabem que onde nós estamos congregando juntos, né? Antes de continuar isso, vocês não acharam assim bom nós estarmos juntos aqui? Só a supervisão? É. Não dá um gostinho de continuar reunindo assim? Dá, né? É. A gente ia se conhecer muito mais. Aleluia. Glória ao Senhor. Lendo no livro de Atos e no Novo Testamento, nós pensamos assim, quando eles abriam a boca para falar, o assunto era o Evangelho do Reino. Não é isso que nós pensamos? Bom, pode saber que era mesmo. Mas sabe qual era o assunto da pregação da igreja primitiva? Era a ressurreição dos mortos. A igreja primitiva, os apóstolos, eles pregavam direto a ressurreição. Essa que era a grande pregação que eles traziam para judeus e gentios. A vitória do Cristo, do ungido, do Messias, sobre a morte. E a garantia que dali para frente havia um novo povo que tinha autoridade até sobre a morte. E eu vou mostrar isso para vocês. Agora vamos para o livro de Atos e vamos abrir alguns textos. Atos 1:22. Começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Aqui eles estavam escolhendo alguém para substituir o Judas. E aí eles dizem assim, ó, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Mas recebereis poder, lembram do versículo de Atos 1:8? Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. A igreja é que vai contar para o mundo que Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus não fez isso para o mundo, ele ressuscitou quietinho. Ele se apresentou para quem? Para os seus discípulos. Ele não foi lá no Pilatos dizer, tô aqui, viu? Me pregou, fez tudo, agora tô aqui bem vivinho, né? Ele podia ter entrado no Sinédrio lá, pegar aquela turma toda reunida, parar lá no meio, tô aqui, né? Me perseguiram, me açoitaram, tô aqui. E quando fossem pegar ele de novo, ele podia sumir pela parede, né? Não. Ele não fez nada disso. Ele se apresentou para a igreja. A igreja é que tem os olhos abertos para ver o Cristo ressurreto. A igreja é que dá testemunho do Cristo ressurreto. E a igreja também são os únicos seres humanos que vão participar dessa ressurreição à semelhança da de Cristo, ou seja, uma ressurreição para a vida. Para a vida. Atos 2:31. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Atos 4:2. Vamos ler um. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Era isso que eles anunciavam. Atos 4:32. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Atos 17, versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Ele foi lá na Grécia pregar sobre Cristo ressurreto. Versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O único ser humano até hoje que ressuscitou dos mortos foi Jesus. Jesus ressuscitou muita gente, mas todos morreram de novo. Ele ressuscitou como um sinal, como um milagre, para dar testemunho da sua glória, da sua divindade, que ele tem autoridade sobre a morte também. Mas ele não. Ele foi levantado da morte para sempre. É o único que está vivo mesmo, em um corpo sobre o qual o pecado não tem domínio, nada deste mundo tem domínio. Ele vive glorificado à direita do Pai. Atos capítulo 24. Olha só, versículo 14. Porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Olhem o efeito do entendimento de Paulo sobre a ressurreição dos mortos, que é o assunto que nós estamos vendo aqui. Olhem o resultado na vida de um discípulo no momento em que toma conhecimento dessa realidade espiritual que nós estamos vendo aqui. Ele diz: por isso é que eu me esforço para ter consciência pura diante de Deus e dos homens. Eu não abro mão de participar dessa ressurreição. Nada vai me tirar dessa glória, desse momento que está preparado para mim. Amém? Vocês pensam assim? Não muito convictos, mas pensam, né? Pensam ou não pensam?
Amém.
Amém. Atos 26, versículo 22. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Essa era a palavra de Paulo, toda aqui, o resumo todo era aqui. Ele pregava a morte, a ressurreição de Jesus. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Olha o que Paulo diz aí. Tu lembra de Cristo ressuscitado, cheio de poder, cheio de glória, com autoridade sobre tudo e sobre todos. Te lembra dele, segundo o meu evangelho. Isso é o que eu prego, disse Paulo. Isso é que eu prego. Eu prego um Cristo que ressuscitou dos mortos e um Cristo que nele nós todos vamos ressuscitar. Então havia muita autoridade na pregação da igreja, porque Cristo tinha mesmo ressuscitado. Cristo tinha mesmo. A ressurreição dos mortos era realmente a base de toda a pregação da igreja primitiva. É, no 1 Coríntios 15, vocês voltam ali um pouquinho. Versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha só o que Paulo diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Sabe o que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Era tão forte que no versículo 14 ele diz assim, ó: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Não adianta nós ficarmos pregando e crendo em alguém que tombou que nem os outros e está lá mortinho. Paulo diz assim: não adianta ficar pregando sobre um Senhor que nós dizemos que é Deus, mas que está morto. Não adianta. Agora, ele disse, agora nós podemos pregar com autoridade a respeito daquele que morreu, foi sepultado e ressuscitou terceiro dia. Amém, queridos? Até aqui estamos cheios de fé, cheios de alegria. Viram que realidade tremenda que temos à nossa disposição e dentro de nós. A ressurreição, vamos gravar isto, a ressurreição, a nossa ressurreição, não é um evento que Deus vai operar no futuro. A nossa ressurreição não é algo que no futuro Deus vai olhar, onde é que estão os defuntos deles ali, né? Aí vai ali, levanta um por um. Não. A nossa ressurreição é algo do passado que já foi colocado dentro de nós. Nós já andamos com a ressurreição aqui dentro. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele habita em nós, ele habita em nós. Nós nem morremos ainda e já andamos ressurretos. O que que acha? Aí não dá para temer a morte, né? Ficar com medo da morte. A vida está em nós, em todos aqueles que receberam a Cristo como Senhor na sua vida, todos aqueles que tomaram uma decisão firme de entregar sua vida a Jesus e o receberam, a vida eterna está lá, está lá. A gente já caminha ressurreto. É preciso renovar a mente com essa verdade. É preciso. Mas tem mais. Agora nós vamos falar, daqui até o fim da minha palavra aqui,
sobre o poder da ressurreição que está em nós para vivermos em santidade. Isso é que é a realidade que nos dá uma garantia de andarmos sobre o pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Isso está escrito, isso é verdade. A gente pode pensar que pode não estar bem traduzido lá, porque volta e meia a gente se vê encrencado com a nossa carne. Mas não está mal escrito, não. É exatamente o que diz lá: pecado não terá domínio sobre vós. Existe um capítulo na Bíblia, assim como 1 Coríntios 15 é o capítulo da ressurreição, existe um capítulo na Bíblia que trata sério do assunto do pecado, que é Romanos capítulo 6. E vocês vão se surpreender, porque o capítulo que mais fala do pecado é o capítulo que está cheio de ressurreição. Eu fico impressionado como ali Paulo fala da ressurreição. Vamos ler alguns versículos. Versículo 2. Vamos ler do 1 então, né? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A morte de Jesus na cruz, por nós, nós morrendo com ele, foi para botar um fim a essa limitação. Um fim nesse poder de atração que o pecado tem sobre nossa carne. Assim como lemos hoje ali em Filipenses 3:21 que esse corpo é corpo de humilhação, há outros textos que falam que é o corpo do pecado. Nós ficamos limitados para enfrentar o pecado neste corpo, porque esse corpo, ele é o corpo do pecado. Ele, se ele não estiver controlado pelo Senhor, a tendência dele é pecar. E se ele quiser pecar, a alma dá uma força, né? Ela a alma é aquela pessoa que não gosta de e encrencar com gente teimosa, né? Então, quando o corpo está muito teimoso, assim, que quer pecar, ela se alia. Mas há um poder da ressurreição que põe nossa alma na cruz, põe todo o nosso ser na cruz, e nós então vivemos uma novidade de vida. Qual será que é a novidade de vida? Ali a expressão novidade de vida parece que nós vamos viver agora de uma maneira nova, diferente. Nós vamos viver de uma maneira diferente. Mas não é bem isso, não. Aqui diz que nós não vamos viver. Cristo vai viver através de nós. E não há nenhum pecado, nenhuma atração física, intelectual, nada que possa mexer com o Senhor. A sua vida em nós é o poder da ressurreição para vivermos como ressurretos. Lembram que na introdução que vimos aqui, ficou bem claro que a ressurreição, a nossa ressurreição, é passado. Nós já caminhamos com a ressurreição dentro de nós. Nem morremos ainda, né? E já estamos ressurretos. Vamos continuar lendo. Vocês vão ver outras coisinhas. Versículo 5 já tínhamos lido, mas vamos ler de novo. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, olha só, o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O velho homem foi crucificado. O corpo do pecado vai ser destruído. Há uma vida aqui dentro que vai anulando esse poder da carne para pecar. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Aqui, até aqui a realidade sobre a pessoa de Jesus. Mas agora vem para nós. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E vai indo, daqui a pouco a gente lê mais um pouquinho aqui de Romanos 6. Só para nós entendermos. Às vezes alguns de nós vão na libertação uma vez, duas vezes, três vezes, né? Agora estou feliz aí que as inscrições para esse próximo encontro de libertação, acho que tem aí umas 30 pessoas. Glória a Deus. Não estou fazendo campanha nenhuma, né? Só abrimos as inscrições. Se alguém precisa receber aquela palavra e precisa ser liberto mesmo da ação desses demônios que ficam que nem mosca atrapalhando, então isso tem que acontecer. Agora, se nós estamos nos sujeitando a uma vida de pecado por falta de conhecimento da realidade que temos em Cristo Jesus, então o problema é outro. Então o problema não é a opressão demoníaca. Então o problema não é uma escravidão satânica. Aqui já é outro problema. É uma falta de entendimento sobre a nossa realidade em Cristo. Em Cristo. E eu vou dar alguns exemplos. O Senhor é bom. Gálatas 2:20, vocês lembram? De cor? Só vamos abrir porque eu preciso ler o finzinho do 19 com vocês. Vamos ler o 19 e o 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Agora ele diz aqui uma afirmação. Ele diz: estou crucificado com Cristo. Nós estamos. Podemos repetir isso? Estou crucificado com Cristo. Essa é a verdade, queridos. Isso não pode ser mudado. Se nós estamos em Cristo, nós estamos naquela cruz. Até os que não estão em Cristo estavam lá, né? Ele morreu por toda a humanidade. Ele incluiu todas as pessoas na sua morte. Mas no versículo 20, diz logo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse versículo aqui, junto com outros iguais a este, nos mostram o poder dessa realidade. A nossa falta de conhecimento desta realidade nos faz muitas vezes lutar desesperadamente com tentações humanas. Não vos sobreveio tentação que não seja humana. Está escrito isso. Não vos sobreveio tentação que não seja humana. As tentações humanas têm poder sobre quem está vivo. Agora, quem foi sepultado e ressuscitou, as tentações humanas caem por terra. Mas qual é o problema, então? Por que nós somos tentados naquilo que é humano? Porque nós ainda estamos no corpo da humilhação, ou corpo do pecado. Mas nós podemos enfrentar isto com a vida que está em nós, a vida da ressurreição. Essa realidade da ressurreição dos mortos, para os dias de hoje, querido, para esse viver de hoje, nós precisamos lançar mão disso, nós precisamos tomar posse disso, nós precisamos saber que de verdade mesmo, de fato mesmo, Cristo vive em nós. Quando eu peco, não é que a tentação foi mais forte do que eu podia suportar, porque a Bíblia diz que não era. Quando eu peco, é porque eu não quis que Jesus se manifestasse. Eu consegui realizar um fato tremendo. Eu consegui fazer Jesus ficar quieto dentro de mim. E eu fui agir em cima da tentação. Paulo diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então é a vida de Jesus que tem que se manifestar diante do pecado. É a vida de Jesus que tem que se manifestar. Se vem uma tentação forte, Senhor, é contigo. Esse departamento aí não é comigo, Senhor. Não é mais meu ramo, né? Foi quando eu não tinha Cristo. Agora não é. Eu morri para o pecado. Eu vivo para Deus. E eu posso viver para Deus porque Jesus ressuscitou e habita em mim. Ressurreto, ele habita em mim ressurreto. Ele não habita em mim crucificado, de mão pregada, de mão amarrada, impedido de agir. Ele habita em mim vivo. Lendo a palavra essa semana, eu vi em Romanos 15, não precisa abrir, Romanos 15, 18, Paulo falando do ministério dele, e ele diz das coisas que Cristo fez através de mim. Ele diz as coisas que Cristo fez através de mim para conduzir os gentios à obediência. Então ele dá toda uma lista de coisas que Jesus fez através dele para conduzir os gentios à obediência. Olha a revelação desse homem, de que só uma vida é que tem que se manifestar. Só que eu descobri uma coisa, amados. Nós não fazemos força nenhuma para essa vida se manifestar. Nenhuma. Nenhuma. Experimentem chegar numa situação assim de risco. Uma situação de tentação forte mesmo, para vocês. Pode não ser para o do lado, pode ser para um, não ser para o outro. Cada um é tentado numa área de forma diferente. Mas aquilo que pode ser uma tentação muito violenta para vocês. Experimentem num momento desses, dizer: Senhor, eu me nego a reagir diante dessa tentação. Mas eu entrego esse assunto para ti e saio fora. Isso é contigo. Se vocês fizerem isso, não vai levar um dia para vocês ficarem livres da tentação. Vai levar segundos. Eu posso garantir isso. Segundos. Quando invocamos aquele que está vivo em nós, ele é rápido, ele é imediato, ele é na hora para enfrentar o pecado e para confirmar em nós a sua palavra. Ele se levanta com poder para confirmar a sua palavra em nós. E ele confirma, e ele nos mostra, quem está vivo aí sou eu mesmo. É uma alegria, é uma alegria. A gente pode viver em segurança, a gente vive em segurança por causa da vida dele. Nós não vivemos em segurança por causa do tempo andado com Cristo, por causa da experiência com Cristo, por causa já da maturidade que temos em Cristo. Isso não dá segurança, queridos. Nenhuma segurança. A única coisa que nos dá segurança é a vida de Cristo em nós. E nos dá segurança porque ele ressuscitou dos mortos. Vamos adiante. 1 João 4,9. Hein? Tem. Vamos ver se vai dar. 1 João 4,9. Tem o 3,2 também que eu queria ver. Mas 4,9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Esse versículo bem podia estar lá em João 3,17, né? Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí poderia continuar assim, ó. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós, diz aí por nós, em nós, do lado de dentro. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Deus mandou todas as garantias para nós sermos povo de Deus, sem pecado, sem pecado. Nós recebemos toda a provisão celestial para sermos povo de Deus, sem pecado. Ele ressuscitou o Cristo dos mortos e fez ele habitar em nós com o poder da ressurreição, para que não, o pecado não tenha domínio sobre nós. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo, vamos ler do 7 em diante. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que tesouro que nós temos no vaso de barro? Que tesouro? Hein? Cristo. Sua vida, seu poder, seu espírito, suas virtudes. Lembra que era para proclamar as virtudes de Cristo? É para mostrar o que ele é. O que ele é. Essas virtudes todas habitam em nós. Diz a palavra que ele habita em nós em toda a sua plenitude. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Imaginem esse corpo de pecado chegar diante de Deus e dizer assim: eu vivi em santidade. Eu não precisei nem da vida de Jesus. Não. Cristo é que vai receber a honra e a glória pela santidade que vivemos. nós não vamos receber. Ele vai nos dar lá uns prêmiozinhos, né? Mas por misericórdia, viu? Porque todo o nosso andar em santidade é por causa da vida dele. Não é por nós. Não é por nós. A gente sempre pensa que é, né? Sempre pensa que é, né? Às vezes a gente faz que nem aquele sujeito lá de Lucas 18, né? Oh, Deus, que bom que eu não sou como aquele outro que está sentado ali mais atrás, né? Às vezes a gente pensa. Tem aqueles dois orando no templo, lá em Lucas 18. Nenhum. A vida de Jesus é que nos leva para a glória. É a vida dele. O arrebatamento da igreja vai ser assim. Deus vai recolher Cristo. Ele vai dizer, bom, agora vem o meu filho. Todos nós, onde habita Jesus, vamos embora. Vamos embora. O que vai ser arrebatado é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Esse aqui vai ser tirado da terra. Por isso que Paulo fala, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é dele. Não é dele. 2 Coríntios 4, então vamos embora. 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Olha, a vida dele se manifesta nessa carne mortal. A vida ressurreta, a vida ressurreta de Jesus se manifesta nessa carne mortal. Então Cristo vive através de nós e com isso nós vivemos em liberdade. Aqueles textos de João 8 que fala, conhecereis a verdade vos libertará. Depois logo uns dois, três abaixo diz assim, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho me liberta, eu estou livre. Então, se eu estou sendo tentado, fortemente tentado, e eu vou enfrentar aquilo tudo ali, posso até escapar, mas saio todo arranhado, né? Agora, se eu disser, esse é um assunto para o Filho de Deus que habita em mim. O Filho me liberta e eu verdadeiramente fico livre. Livre, 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 livre. Completamente livre. Entenderam isto? Entenderam? Eu esperava um aleluia assim. Sabe aquele aleluia assim, no melhor estilo assembleano assim? Aquele aleluia vigoroso por causa dessa realidade espiritual que está em nós. Não é algo que está nos livretos, é algo que está em nós. Mas tá bom. 1 Pedro 3:21. Vamos ler do 18 em diante, senão vamos entender muito bem, né? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, e aí vem toda aquela descrição, Versículo 21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus. Não é uma regra religiosa de santidade que vai me trazer uma boa consciência para com Deus. O que me traz uma boa consciência para com Deus é a vida ressurreta de Jesus dentro de mim, é a ressurreição dele que realmente me faz olhar com fé para o alto e saber que agora as coisas estão resolvidas para o meu lado. Amém? Eu vou mostrar isso num outro texto. Filipenses 3:8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei. Mesma coisa da outro texto que lemos. Senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer. E o poder da sua ressurreição. Paulo, eu quero conhecer ele, eu quero conhecer o poder da ressurreição. A comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Amados, Paulo não ia chegar lá com nenhuma das justiças que ele tinha, e olha que ele era um cara que era cheio de justiça, ele era até um justiceiro, né? Porque ele passou muito cristão lá, pegou no braço aqui, deve ter matado alguns, né? Mas ele agora se vê diante de uma realidade, que aquele homem que era perseguidor da igreja, tinha uma justiça dentro dele. Ele chegava diante de Deus com toda a segurança, com toda a confiança, por causa da ressurreição de Cristo. Tem um versículo que se usa muito por aí, né? Por aí que eu digo, é entre nós. Romanos capítulo 10. Versículo 9 diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu sempre fico com esse versículo. Com a minha boca eu confesso que ele é Senhor, mas no meu coração parece que eu não tenho que crer que ele é Senhor. Poderia ter dito: se com tua boca e confessares e no teu coração creres que Jesus é o Senhor, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É tremendo. Se no meu coração eu creio que ele ressuscitou, É porque eu sei que ele morreu. Ninguém ressuscita sem morrer, né? Ele morreu pelos meus pecados e saiu de lá vivo. Não há mais condenação contra a minha vida. Ele está ressurreto e ele está habitando em mim. Então, se eu creio nisto, eu salvo. Olha o que diz em Romanos 4:24. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós precisamos crer que ele ressuscitou, porque quando ele ressuscitou, é porque estava resolvido o assunto do pecado. Marcos Witt, num dos CDs dele, é Deus de Pactos, ele mostra muito bem isso, ele vem ensinando isso, ele ensina isso. Quando o sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos e ofereceu o sangue pelo pecado, a turma ficava lá fora esperando para ver se ele ia sair vivo de lá. Se ele não saísse vivo, não estariam justificados os pecadores lá fora. E Jesus foi até a presença do Pai e voltou e ressuscitou dos mortos, vivo. Então estamos justificados de todo o pecado, porque ele ressuscitou. Se nós cremos isso, a justiça de Cristo se manifesta a nosso favor. E ele vem habitar em nós. E ele vem habitar em nós. E nós vivemos em novidade de vida, nós vivemos uma nova realidade espiritual, completamente diferente. Lucas, capítulo 14, versículo 12. Vamos ler o 11 também. Pois todo que se exalta será humilhado, que se humilha será exaltado. Vocês creem nisso aqui? Antes de falarmos do resto? É. Eu sempre digo, ninguém pode mudar isso. Aliás, eu digo de todos os versículos, né? Mas esse aqui também. Se nós nos humilharmos, ninguém impedirá de sermos exaltados. Não tem quem possa impedir. Se nós nos exaltamos, ninguém vai impedir de sermos humilhados. Mas vamos adiante. O assunto é humilhação, né? Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles por sua vez te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição. Quando tu te vê assim, ressuscitado dos mortos, quando tu perceber que tu está com o corpo glorificado, quando tua mente e teu coração perceberem que a realidade que tu está agora é outra, completamente diferente, nenhuma limitação mais, aí tu vai dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Investi tanto numa vida que ia terminar. Por que não investir numa vida que nunca vai terminar? Nunca vai terminar. Nunca vai. Já tem até um corpo preparado, já tem modelo, já tem um protótipo, que é o corpo de Cristo, que já está ressuscitado. já é igual o dele e o nosso. Já foi feito um, agora vai ser feito de todos nós. Será que não vale a pena viver nesses dias para a glória dele? Nós não podemos perder isso de vista, senão nós vivemos confessando a Jesus como Senhor, e fazemos muito bem isso, mas não cremos no coração, na sua ressurreição, no poder da sua ressurreição, no poder da ressurreição dele para o dia de hoje, para a vida hoje, para o andar hoje. E para encerrar minha parte, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Imarcessível é que não murcha, que não... reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. E vamos parar por aqui, porque essa carta toda é linda, né? Amém, queridos? Olha que realidade, olha que fundamento. É por isso que este assunto é um fundamento para a igreja. Foi colocado como fundamento da igreja. A igreja tem que ser edificada sobre essa revelação da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição. A igreja precisa ter um fundamento muito claro sobre essa rocha que é Cristo. E que rocha? Uma rocha que nem a morte tem mais domínio sobre ele. É sobre essa rocha que a igreja está sendo edificada. E nós estamos sendo edificados. Então não esqueçam que a ressurreição não é um evento do passado e nem do futuro. É algo de hoje, da nossa vida. O ressurreto vive em nós. Sobre a ressurreição dele já aconteceu, sobre a nossa já aconteceu. A ressurreição já está dentro de nós, está dentro de nós. A hora que nosso corpo cair na terra, e a hora que cair, caiu, porque a ressurreição está ali, não vai mudar nada. Aleluia. Eu acho interessante aqui, mas não faço uma doutrina disso, mas só para a gente pensar. O Eliseu, quando foi sepultado, aquele é um sujeito que está aguardando a ressurreição tranquilamente, um homem, um santo de Deus, né? Ele viveu com a ressurreição dentro dele, né? E ele morreu. Mas jogaram um defunto em cima dos ossos do Eliseu, mal tocou lá, o cara pulou vivo. Eu fico impressionado de ver a glória de Deus que ficou ali. Esse que está aqui dentro é meu. É meu. Amém, queridos? José Gustavo Miranda. Ainda temos mais um aspecto da ressurreição, e aí depois oramos.